A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, os governos da Venezuela e do Vietnã firmaram acordos de cooperação agrícola e numa corroboração de que a Venezuela busca outros parceiros do exterior para fugir às sanções que os Estados Unidos têm lhe aplicado ou procurado lhe aplicar. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o professor de História, João Cláudio Pitillo, ele que é pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e se dedica amplamente aos temas das relações internacionais. Professor João Cláudio Pitillo, boa tarde, prazer imenso em tê-lo novamente no programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Muito bem, uma boa tarde para você, Arnaldo, toda a sua equipe, todos os ouvintes da nossa querida Rádio Sputnik.
A Venezuela está indo à Ásia em busca de novos parceiros e este novo parceiro tem o nome de Vietnã, com quem o presidente Nicolás Maduro acaba de firmar um acordo de cooperação agrícola. E seria uma reação da Venezuela às sanções que querem lhe aplicar os Estados Unidos e que tem lhe aplicado?
Arnaldo, a Venezuela há muito que já tem uma parceria forte com a China para essa área também agrícola. Ela renovou os acordos dela agora há pouco tempo, na casa de 5 bilhões de dólares. E realmente a Venezuela anda muito espremida pelos Estados Unidos. Essa pressão que os Estados Unidos vem fazendo à Venezuela é muito prejudicial para a cadeia produtiva venezuelana, porque a Venezuela enfrenta os problemas históricos de um país petroleiro. Ela importa a maioria do que consome na área de tecnologia, na área de bens e também na área alimentícia. Então, a ida ao encontro do know-how vietnamita na produção agrícola é uma maneira que a Venezuela tem de tentar sobrepujar a pressão estadunidense e os anos que ela tem de atraso na sua economia voltado para esse setor. A Venezuela sofre de um problema muito parecido com o que nós temos no Brasil, do êxodo rural, inchaço das grandes cidades, esvaziamento do campo, e o processo de reforma agrária, ele ainda não avançou. Mesmo com esses anos todos da Revolução Bolivariana, a Venezuela ainda não conseguiu superar esse atraso para a produção agrícola a ponto de se tornar um país autossuficiente, que tenha segurança alimentar.
Segundo relatos do repórter Vicente Pontaguda, emissora Telesur, emissora venezuelana, ele que acompanha a viagem do presidente Nicolás Maduro ao Vietnã, Maduro e seu colega vietnamita Truong Tan San firmaram acordos de cooperação na área agrícola e impulsionam novos projetos na cooperação para hidrocarbonetos, ou seja, gás e petróleo. É uma ampliação das relações. A Venezuela estaria se abrindo para a Ásia?
Eu acredito que aí haverá uma troca de know-how, né? A PDVSA estuda uma grande parceria com o Vietnã. O Vietnã é um país que também carece de petróleo, de hidrocarbonetos. E aí nós teríamos uma grande troca. Um dado a ressaltar, Arnaldo, é que a Venezuela poderia encontrar tudo isso aqui nas Américas. Mas a sua parceria com seus irmãos aqui na América do Sul e na América Latina, elas parecem ainda não terem avançado a esse ponto. E os Estados Unidos, que têm todo esse know-how e que poderia também suprir a Venezuela, está em volta desse âmbito, dessa guerra política, dessa guerra velada, que acaba pressionando a Venezuela para que ela vá buscar esse aporte em direção à Ásia. Repito, a Venezuela já tem um acordo nessa área agrícola com a China. E o importante desse acordo com o Vietnã está muito ligado à agricultura familiar, porque é a base da agricultura vietnamita, né? O Vietnã sobreviveu esses anos todos com base na sua agricultura familiar, nos projetos de cooperativa, e a Venezuela vai em busca disso. Agora, sem dúvida, a Venezuela precisa respirar, porque, infelizmente, os países latino-americanos e os Estados Unidos não conseguem dar o aporte necessário para o desenvolvimento da economia venezuelana. A Venezuela vive um clima quase que de guerra comercial, com estabelecimento de mercados negros, ou seja, há uma resistência muito grande por parte das indústrias e do comércio venezuelano em se adequar ao modelo político, ao modelo ideológico e social que emana da Revolução Bolivariana. Então, é proeminente que para a Venezuela sobreviver, que ela amplie os seus mercados em direção à Ásia, que tem um know-how invejável na questão da produção agrícola.
Segundo relata a emissora Telesul, a balança comercial entre Vietnã e Venezuela, de acordo com os presidentes Trong Tan Sang e Nicolás Maduro, deverá chegar a US$ 1 bilhão. Então, o professor Pitillo já mencionou que a Venezuela já vem mantendo negócios agrícolas com a China e agora também Vietnã e, quem sabe, venha se expandir ainda mais pelo continente asiático.
Arnaldo, eu não duvido que nesse embojo, a parceria que a Venezuela tem hoje com a Rússia, que está muito baseada na questão do material bélico, ela também vai se transbordar nessa direção. A presença do presidente Maduro na China, ele também vai tratar disso, porque hoje no território venezuelano já existe muitas empresas mistas de capital chinês e venezuelano. E esse mesmo modelo que está sendo apresentado para o Vietnã. Uma da parte desses acordos que o Maduro está estabelecendo com o Vietnã é a formação de empresas mistas. Isso já existe com o modelo chinês aqui na Venezuela, principalmente na linha de produtos brancos, né? Produtos da área de cozinha, fogão, geladeira. Inclusive, o projeto habitacional venezuelano, ele entrega muitas das vezes habitação mobiliada com material chinês. E esse acordo está registrado a troca, o intercâmbio de tecnologia, a transferência de tecnologia para a Venezuela. Então é uma parceria muito interessante para a Venezuela, que carece desse tipo de know-how. E com o Vietnã, eu acredito que seja nos mesmos moldes, principalmente na área de produção agrícola, que tem o arroz como carro-chefe. E a Venezuela hoje importa muito arroz. E é um dos alimentos que são base da dieta venezuelana, por ser um alimento relativamente barato.
Vem o arroz e vai o petróleo e gás para lá.
Essa é a principal moeda venezuelana. Isso é muito ruim.
Carbonetos.
Isso é muito ruim para o país que foi petroleiro muitos anos, a Venezuela. O modelo econômico, o modelo político venezuelano era de exportar petróleo bruto, exportar essa commodity e comprar tudo que ela precisava no mercado externo. Isso gerou um atraso econômico e político para a Venezuela muito grande, a balança comercial muito desfavorável. A Venezuela é um caso muito semelhante do Brasil, um país rico com um povo pobre, e a Revolução Bolivariana tem tentado inverter esse paradigma. E, sem dúvida, a solução para a Venezuela é buscar parcerias justas, parcerias que transfiram essa tecnologia para o território venezuelano, se a Revolução Venezuelana tiver interesse em prosperar. Se a Venezuela se mantiver fechada e acuada, ela, com certeza, essa proposta do presidente Maduro, ela não vai florescer. Ela precisa sair, romper essa barreira do continente americano e ir em busca de novos mercados. E hoje, China, Vietnã e principalmente a Rússia são as portas que se abrem de maneira muito justa. Eu vou usar a palavra justo, porque ali é um comércio justo, diferente desse tipo de comércio que nós vemos aqui no Ocidente, que é praticado entre a América Latina e os Estados Unidos, ou a América Latina e a União Europeia, que é um comércio injusto, que é a nossa troca da nossa commodity por preços irrisórios e a compra de material industrializado, material tecnológico, a preços exorbitantes que nem sempre vem acompanhado dessa tecnologia. E aí acaba eternizando o nosso processo de dependência. A Venezuela, nós, no aspecto político e econômico, desassociando até da questão ideológica, nós temos que fazer uma saudação, porque a Venezuela aponta um paradigma de transformação, de autossuficiência, de autodeterminação ímpar no nosso continente, né?
Perfeito. Bom, professor João Cláudio Pitillo, para completar, vamos gostaria de falar um pouquinho mais desse novo parceiro comercial da Venezuela, o Vietnã. O senhor recentemente recebeu na UERJ a visita do embaixador do Vietnã para o Brasil e ele falou bastante sobre o comércio exterior do seu país. O que ele acentuou nessa sua palestra?
Essa palestra foi uma outra organização que fez, eu também só era visitante lá. Mas o que eu pude perceber da diplomacia vietnamita é que o Vietnã também se abre hoje para o mundo. Há necessidade do Vietnã se adequar ao século XXI, com a busca de tecnologia, de know-how, uma presença mais forte da internet, de produtos de ponta voltada para a área tecnológica. É uma coisa que é um surto que se iniciou com os tigres asiáticos. Houve um hiato muito grande por sucessivas crises econômicas E o Vietnã hoje, como é um país que hoje já tem parceria com vários outros países, mesmo países europeus, os Estados Unidos, e tem no seu território a presença de várias multinacionais, então o Vietnã tem a necessidade de se abrir para o mundo e principalmente voltado para a área tecnológica, né? Porque o grande parceiro vietnamita durante muito tempo foi a União Soviética, foi a China, e hoje com a diversificação do comércio, a diversificação da tecnologia, o Vietnã sente a necessidade de acompanhar os países de ponta. Então há uma preeminência do governo vietnamita, há uma necessidade que eu vi perene na diplomacia vietnamita de mostrar que o Vietnã hoje está suscetível ao intercâmbio voltado para a tecnológica, para a área de tecnologia de ponta. Isso assegura para o Vietnã uma inserção gloriosa no século XXI. Né?
Perfeito. Professor João Cláudio Pitillo, muito obrigado por mais essa entrevista para o programa da Rádio Sputnik Brasil. Felicidades. Até uma próxima oportunidade.
Meu caro Arnaldo, eu que agradeço. Um forte abraço para ti e toda a equipe. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Conversamos com o professor de História João Cláudio Pitillo, também especialista em relações internacionais, relações que envolvam os países da América do Sul, América Central, sobre os novos negócios da Venezuela com parceiros asiáticos. No caso, os acordos anunciados nesta segunda-feira, 31 de agosto de 2015, entre o presidente Nicolás Maduro e o presidente do Vietnã, Truong Tan Sang. Na ocasião, os dois presidentes firmaram acordo de expansão da cooperação agrícola e também na área de hidrocarbonetos.